chegamos agora ao episódio 5 de Agretzko, Segredo Revelado. Vemos mais uma vez Retzko na sua cabine de karaokê favorita. Ela tá lá cantando seu death metal de estimação. De repente toca o telefone. O babuíno avisa lá que tá faltando 10 minutos para acabar a hora, se ela quer uma hora a mais, tal e coisa. Ela diz, não, tá bom, já tô satisfeita. Fecha a porta, dá tchau pro babuíno. Pelo visto, de tanto que ela vai lá, o babuíno já tá tratando como freguesa cativa, né? Já dá tchau, cumprimenta, pergunta da família. Daqui a pouco só tá faltando isso, né? Mas uma coisa você tem que concordar comigo, Ana. O babuíno é mó fã da Agretzko.
Com certeza. Ela lhe bota ali respeitosamente, né? Como convém a um babuíno japonês.
Claro.
Mas dá pra ver que ele tem apreço pela menina.
Não, a gente já viu. A gente já viu, não, mas a gente vai ver, não só nesse, mas em outros episódios, o cara aplaudir as performances da Grécia, torcer pra Retzko. É, cara, esse babuíno é muito bom também. Ele fala pouco, mas é um ótimo personagem. Aí temos mais uma aula de yoga e vemos o nosso cara maravilhoso, mestre Wei Wei, fazendo flexões enquanto a assistente Lemuri dá aula. E aí pegamos um papo da Washimi com a Retzko. O que, é que elas conversam?
Ah, conversa aquele papinho, né? De que você é iniciante, é normal sentir dor. E eu entendo isso, que eu tô passando aí pela também minha fisioterapia, tô conhecendo músculos novos. É tudo dolorido, até o pensamento dói quando você começa a fazer exercício.
Tu começa a sentir dor em partes do corpo que você não tinha noção que existia, né?
Pois é, aí a Retzko reclama que, pô, esse mestre aí tá ali só nas flexões, só no way dele, não faz coisa nenhuma. E agora ele já dá um corte pra lá, não é bem assim não. Ele é um bom mestre, ele tem grandes poderes, você não tem noção do que ele é capaz. Mas eu tenho que admitir que, do ponto de vista da Retzko, há motivos pra ter dúvidas, né? Você só tá vendo lá o bichinho,
Mas é muito maneiro o jeito que a Gori dá um muque assim pra mostrar como é que o mestre ajudou ela a ficar forte. Que isso, miga? Larga disso, sua louca.
Sim, não, e o contraste, porque ela, a Gori é um gorila, né? A gente imagina o gorila como uma criatura naturalmente musculosa. Não, meus músculos aqui das aulas do professor, do mestre Wei Wei. Falei, tá bom.
Cara, não é à toa que escolheram um gorila pra essa personagem, cara. Eles escolhem os bichinhos a dedo, né? O chefe é o porcão, fortuna, porém, gente boa é um gorila, boca grande é um hipopótamo. Cara, puta que pariu, é muito bem escolhido esses personagens. Esses bichinhos foram escolhidos a dedo mesmo. Aí, e o que que Gori e o Washimi fazem quanto a Retzko?
Convidam ela pra um... Não é bem um happy hour, né? Seria pra janta mesmo. Ah, vamos jantar, vamos comer juntas. Tem um lugarzinho legal aqui que tem um guiche maravilhoso, né? E, infelizmente, a Retzko...
Agora, eu não entendi uma coisa. Oi. Eu não entendi uma coisa. Que a Gori, tudo bem, ela pediu pra ir no lugar do quiche, que ela gosta muito do quiche. Aí a Washimi chega, não, nesse quiche, já tô de saco cheio desse quiche, eu quero ir em um lugar diferente. Então, vamos comer um espetinho de frango. Aí a Washimi, espetinho de frango engorda. Como? Espetinho de frango engorda?
Bom, se
que caralho de espetinho é esse?
Bom, se você acrescentar queijos e outros complementos, assim, como eu direi, potencialmente engordativos, não tem frango que fique light, né?
Tá, só se for uma daquelas, aqueles empanados japoneses cheios do sabor, vulgo gordura, né? Aí tudo bem, tá.
Espetinho barra tempurá barra... Ih, fome. Pronto, passou.
Né? Não fala de tempurá essa hora da noite, não, mulher. Faz isso, não. Bom... Aí a Retzko desconversa, dá umas desculpas esfarrapadas, tem que limpar a geladeira que tá cheia de resto. A Gori fica com a cara de bunda, né? Ah, legal. Então tá. Então tchau, né? Aí vendo essa cena, está mestre Wei Wei lá em cima. Ele olha pra essa cena e com aquela cara de um mestre que sabe tudo do que tá acontecendo, ele fala Wei Wei, desaprovando essa atitude da Retzko.
Gente, é incrível como ele fala, tendo uma única palavra na boca, o bicho consegue ser bastante expressivo, né?
tá, ele só fala uma coisa, mas ele é tão comunicativo, cara. É por isso que eu digo que ele é o terceiro melhor personagem. Ele só perde pra Washimi e pra Gori, cara. Então, junta esses três na academia, pronto, tá? A melhor parte do desenho tá com esses três. Bom, vamos lá. Voltando pro escritório, a Raida e o Fênico estão num bar bebendo e tentando adivinhar onde é que a Rexco tem ido, e a Fênico se mostra uma stalker do carilho, porque ela conseguiu descobrir que a Rexco tá indo na yoga, vendo o fundo da foto de uma outra pessoa que ela seguia. E o Raida, eu tenho medo de você, quero morrer teu amigo e tal, criatura.
Ele tá completamente certo, né? Eu comentei em outro episódio que a Fênix está na profissão errada. Ela pode até ter o dom da contabilidade, mas ela devia ser CSI, ela devia ser polícia, né? Cancelaram o CSI Cyber porque ela não tava ali.
A Hetsuko, no caso, já de volta no escritório, né? Ela tá sentindo culpa por ter recusado o convite da Gori e da Washimi e diz que na próxima vez, de repente, ela aceita. E de volta pro escritório, a gente tem a Tsubone querendo que alguém abra aquela bendita daquela compota, né? Um pote de conserva do Carilha 4 que ninguém consegue abrir porque aquela porra deve ter sido selada a vácuo, né? Todo mundo tá tentando e ninguém consegue. Até que chega a Retsuko. E o que que acontece quando chega a Retsuko?
A Tsubone, pra zoar, né? Por favor, querida, pode abrir isso aqui pra mim? Ela simplesmente pega com a mãozinha e está aberto. Nossa, foi fácil.
A cara de bunda que a Tsubone faz depois do tipo...
O escritório todo, né?
Não é só ela,
não. Cai.
Todo mundo.
Mas, o que diabos está acontecendo? Como ela não abriu o jogo de que tá cuidando da aparência física, né? Ninguém nem desconfiou. Melhor, a Fênix e o Raida, nessa altura, já desconfiam que ela tá fazendo mais do que apenas yoga, né? Tá fazendo musculação também, porque olha...
Não, o Raida vai na história do elogio, né? Que ela fala que ela é tipo o rei Arthur com a Escaribu tirando da bigorna. A Fênix que já foi no modo Batman de... Ah, eu sabia, você tá na yoga, né? Eu na yoga, amiga? Imagina, que absurdo, que coisa. Nesse meio tempo, passa o Washimi e Gori no corredor e cruzam com a Hetsuko. A Hetsuko baixa a cabeça, envergonhada por ter recusado o convite. E ao virar a esquina, por favor, Ana, descreva a reação de Gori a essa cena.
Ah, tadinha, ela entra uns prantos, ela se quebra toda. Dá pra ver o coraçãozinho caído no chão, chorando aos prantos pra Washimi, dizendo, ai, ela deve odiar a gente fez alguma coisa, por isso que ela não quis sair com a gente, buá, 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 e a Washimi acalmando, calma, calma, na próxima aula a gente volta a conversar com ela, a gente convida de novo, tá de boa, fica tranquilo, tadinha.
Cara, não é pra se apaixonar pela guri, cara, não é pra tu sentir um amor no coração dessa gorila, cara, porra, é por essas e por outras que a gente adora essas duas, mas não.
Oh, é muita fofura. Mas a Washimi também tá certa, né? É o contraste perfeito lá. A Washimi é muito centrada e a Gori, nada.
Exato. A Gori é o coração, enquanto que a Washimi é a razão.
Junta sempre funcionando direitinho.
Não é? Corta a cena e vemos Mestre Wei Wei, que até agora todo mundo achava que era só um bobadão, que é... babaca com o assistente dele, não. Ele finalmente exerce seus poderes mediúnicos transcendentais da yoga para tentar descobrir a solução para o caso da Hetsuko, da Gori e da Washimi. No dia seguinte, no final da aula, o mestre entrega um papel para a Gori, que obviamente agradece, como toda discípula que honra o mestre e tal e coisa. E ao abrir, Gori e Washimi vem escrito no papel os números 90-91-89 e não entendem porra nenhuma o que, que significa aquilo. Eu jogava na Mega Sena, se fosse o caso, mas não são cinco números.
Eles
mas
não estão dentro da Mega Sena, não. Infelizmente, porque, olha, são números quase tão apetitosos quanto os números de Lost.
Né? Mas aí o que acontece? Acabou a aula de novo da yoga, A Hatsuki dessa vez puxa a conversa com o Gori e o Ashimi, perguntando se elas vão sair para algum lugar, mas dessa vez não, elas estão querendo ir embora para casa direto. Aí tudo bem, então acompanho vocês até a estação e peço desculpas pelo jeito que eu tratei vocês do outro dia. Obviamente que a Gori, não, menina, é nada. Não tem problema nenhum, não. Teve acesso, problema nenhum, não. Todos amigas, somos love, somos best. Não tem problema nenhum. Aí, ao chegar num beco escuro, estranho e perigoso, Gori olha pra cima e o que que ela vê? A placa do karaokê favorito de Retsuko. E o que que ela faz nesse momento, dona?
Ela simplesmente diz: oh, meu Deus, que delícia! Quanto tempo eu não vou no karaokê? Ai, tem uma vontade de cantar. Venham, venham, menina, vamos. E a Retsuko simplesmente querendo abrir um buraco e se esconder, né?
E a Shimi faz o que nessa hora?
Também faz tempo que eu não canto. Acho que é uma boa. Simplesmente catam a Retsuko pelos braços, o que não é fácil, difícil, né? Pelo tamanho de Teresa de tamanho. Podiam ter colocado ela dentro de um chaveirinho no bolso, mas de casa.
Sinceramente, eu acho que a Retsuko cabe na bolsa da Gori.
Acredito.
Eu acho que cabe, tá? Só, é só pra vocês entenderem a comparação de tamanho. É uma gorila, uma Sagittarius e uma pandinha vermelha que bate mais ou menos na linha da cintura delas, entendeu? Então, é tipo a madame levar o poodle nos braços.
E voltando ao esquema do babuíno, ele já percebe a Retsuko, ah, o cabine para um, dá aquela olhada pra cima, três. E a bichinha...
Ele tá acostumado a só ser ela sozinha, né? Então ele já olha a Retsuko... Cabine pra um. Ah, não, é pra três. Tá bom pra três, ok. Mesma de sempre,
não,
né?
Não, sentiu a compostura? Né? Ele nem ofereceu. Ele não disse a mesma de sempre, ele só apontou.
Não, só apontou. Imagina. Aquele babuíno é um gentleman. Aquilo ali merece funcionário do mês da cabine de karaokê, cara. Porra, se eu sou o dono, eu promovo aquele cara pra gerente da bagaça, cara. Porque, porra, ele manda bem pra caramba.
Bom, as meninas Gori e Ashimi simplesmente carregam a Retsuko pra salinha, destinada ao karaokê. As duas pedem uma cerveja e a Retsuko, que não é boba nem nada, diz: eu não posso beber, senão eu tô ferrada, eu vou perder o controle. Ninguém pode saber meu segredo, deixa eu ficar quieta aqui no meu cantinho, toda travada, toda se segurando, enquanto as meninas já estão tirando sapato, vão escolher música. Escolhe você primeiro, Retsuko. E ela: tô ferrada mesmo.
Ah, faz tempo que eu não faço isso de karaokê. Escolhem vocês pra não perder tempo. A Gori já corta. A gente escolheu, a gente pediu 3 horas. Pode ficar à vontade que a gente vai ficar aqui um tempão. A Hatsu olha pra câmera, cara. Isso é um dos poucos momentos que ela faz isso. Mas ela olha pra câmera e fala: puta que pariu, que clima. Que vai ter um clima, uma torta de climão agora. Meu Deus do céu. Aí, um momento que eu adoro nessa cena do constrangimento é ela chegar, o Ashimi pergunta: aí, o que você gosta? Pop internacional? A Gori: ah, você gosta de J-pop, né? Aí na cabeça a Hatsuko fala: não, eu curto é death metal. Aí pra gente ela fala: eu sou doida de falar pra essas malucas que eu gosto de death metal, mas nem sonho que eu vou falar um negócio desse. Cara, ia ser muito engraçado se ela tivesse tido coragem de falar: não, eu curto a death metal. Mas aí o que que ocorre? Está o climão na casa lá, na sala da cabine de yoga, e Gori, para fazer, vamos dizer, as pazes e tentar diminuir o climão, ela diz que ela é a galera da turma da yoga, né?
Isso, agora elas têm um nome, né? Um time. É o time da turma da yoga, né? É isso que elas têm em comum, é isso que as une, e ela tá adorando a ideia de ter essa relação com elas, né?
E mais uma vez, para provar seus incríveis poderes mentais da yoga, Mestre Wei Wei manda uma mensagem telepática para Gori saber o que fazer com aqueles benditos daqueles números. E o que que são aqueles benditos daqueles números, Madame Donana?
Esses números são justamente a música death metal que a Retsuko bota pra tocar e que faz a sua improvisação em cima. Quer dizer, a música base do karaokê que ela bota pra tocar lá com toda a garra que só a nossa pandinha predileta consegue.
Aí, beleza, começa a tocar o death metal que ela mais gosta. Ela se hipnotiza, vamos assim dizer, pelo som do death metal, larga de frescura, pega seu microfone personalizado, porque ela não canta esse death metal com qualquer microfone da sala de karaokê, faça-me o favor, e manda ver no death metal pra sentar porrada mesmo, cantando dessa vez na letra, que ela ficou exposta, que ela agora mostrou pras pessoas o seu segredo, que está se sentindo exposta, né? O que que acontece durante e logo após essa maravilhosa performance de Aretsuko, Ana?
As meninas, Washimi e Gori, simplesmente entram no clima, ó. Se tivesse cabelão comprido, acho que estavam batendo cabeça, o cabelão.
Mas elas estão dançando, é cada um do jeito que quiser, porque afinal de contas, isso é uma cabine de karaokê, ninguém tá preso a convenções aqui nesse lugar. E o que que o babuíno faz?
Como é que fala lá? É air guitar? Pega cabo de vassoura pra fazer um air guitar?
Não, ele tava varrendo a vassoura, ele bate palma,
sim,
aplaude.
Verdade.
Ele aplaude, porque aquela ali foi uma apresentação tão bonita que no finalzinho até apareceu uma plateia imaginária na cabeça da Aretz, com um palco imaginário. Porra, só deu pra aplaudir, não deu pra fazer mais nada.
Agora, a parte que me deixou mesmo meio surpresa é que, termina a música e tal, aí ela tá explicando pras meninas a técnica pra poder cantar daquele jeito. E eu fiquei patutando, caramba, ela tem técnica pra cantar desse jeito.
Sim, mas pior é que isso é verdade. Isso depois eu pesquisei, isso é verdade. Galera de death metal, que é o mais gutural, né? Aquele que a gente, ninguém entende porra nenhuma da letra. O cara realmente, ele tem que fechar as cordas, porque se ele gritar daquele jeito sem fechar as cordas adequadamente, é rouquidão em 10 segundos.
E terminamos essa história simpática com as meninas comprando uma hora a mais no karaokê. Quer dizer, 3 né? horas já tinham se passado e a diversão não tinha acabado ainda.
3 horas já tinha se passado. O nosso querido gentleman babuíno ligou pra dizer que tava faltando 10 minutos, se eles queriam mais uma hora. Gori e o Ashimi não se fizeram jogar até. Apontando pra cima com mais um dedo, né? E aí, a Hetsuko fala, né? Eu quero mais uma hora. E aí acabou o episódio 5.
Oh, 見過ぎたじゃない